Gestão de risco na prática. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem? Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Albuquerque e você está aqui comigo para mais um episódio do nosso podcast, episódio número 696, que chega ao ar no dia 9 de outubro. Tudo bem? Dessa vez, o nosso tema é gestão de risco de preço na prática. Antes de mais nada, um recadinho. Esse conteúdo chega com o oferecimento de apoio de Impasa, MSD Alflex, Gerente de Pasto, Cargill Nutron, UPL, Sicoobi Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago e Otimiza Gestão Rural. Muito bem. Isto posto, né, o que, que a gente vai dizer para você? Nós estamos dizendo que o boi chegou de volta nos 300 reais pela primeira vez desde o final, desde o começo de 2023. Lá no mês de abril de 2023, o CPEA, no intervalo máximo aqui do captado, no final de abril de 2023, tinha preços acima de 300 reais, o intervalo máximo, né? Quando o CPEA capta os preços, daqui a pouco a gente vai falar mais em CPEA, tem uma novidade explosiva nesse momento, surgiu hoje, no dia 8, né, no mercado, mas daqui a pouquinho a gente fala, mas enfim, quando o CPEA capta os preços, tem um intervalo mínimo até o preço máximo, né? Desde abril do ano passado, os 300 reais não aparecia na captura de preço máximo desse nosso levantamento de preços. É ou não é verdade? E aí, o que, que isso diz? O que, que isso diz é que agora o mercado dá meio que uma respirada. A gente tem observado aí, né, o mercado futuro não exibe mais ágil frente ao mercado físico, né? O que é uma novidade aí quando a gente pega aí pelo menos os últimos 90 dias. Né? A gente vê hoje, por exemplo, dia 8 do 10, terça-feira, indicador CPEA B3 294,20, e a gente vê o outubro, mês presente, a 291,20 no ajuste de hoje, e aí uma régua, né? Novembro a 290, dezembro 290,45, janeiro a 290. Para mim, esse 290 entre novembro e janeiro, o mercado futuro está dizendo: eu não sei de nada, tô sem saber o que eu vou fazer, deixa os 290 na tela e depois a gente vê o que vira mais para frente. Bom, e aí, moçada? E aí que a gente tem que... Para onde a gente vai, né? A pergunta que eu acho que muita gente está se fazendo nesse momento, tá certo? Para onde a gente vai? Vamos lá. Por que o mercado futuro, né, está colocando aí até um deságio em relação ao mercado físico? Acho que o mercado futuro está dizendo o seguinte: eu estou com a seguinte dúvida. Como vai ser, primeiro, como vai ser a demanda pós-eleição? Segundo, qual é o impacto na demanda quando essa carne mais cara com aumento de preço chegar ao consumidor, que é o que está acontecendo agora? Terceiro, hora que começar a chover e as chuvas começam a chegar, como disse o Marco Antônio da Rural Clima, para mim, inclusive, num vídeo que a gente gravou junto, numa palestra que a gente fez lá na Integra, em Maringá, na semana passada, por volta do dia 10 a chuva ia chegar. E aí, como que vai comportar essas boiadas em confinamento, já com algumas vendas represadas, uma boiada com muitos dias de coxo, como é que vai reportar? E quarto lugar, o Ano Novo Chinês, que está marcado, né, lá para dia 20, deixa eu pegar aqui minha colinha aqui, dia 29 de janeiro de 2025, o ano da serpente. Quando a gente pega 80 dias entre a saída, o lead time, ou seja, o tempo necessário entre a saída de um boi na fazenda até a chegada da carne nesse boi na aduana da China, a gente chega à conclusão, né? Vamos pegar aí o mês de janeiro inteiro, mês de dezembro inteiro, né? E mais 20 dias a gente tem lá pelo dia 10 de novembro. Então, é esperado que a partir do dia 10 de novembro a exportação para a China possa perder o ritmo. Por quê? Porque a carne que for embarcada depois do dia 10 não tem tempo de chegar para o Ano Novo Chinês. A China é sempre uma incógnita. Foram anunciadas medidas bastante robustas para estimular a economia. Isso deu um impacto positivo nos mercados e depois a bolha esvaziou antes de ontem, no dia 7 para o dia 8. Aí os mercados já deram uma recuada e entregou parte da alta que foi observada no anúncio por parte do governo chinês de medidas de incentivo à economia. Né? Então, a China é sempre um X da questão. Né? Mas esses quatro fatores acho que estão falando assim, ó, beleza, mercado chegou a R$300 em São Paulo, não nas demais praças, inclusive não em Mato Grosso do Sul, aparentemente, apesar que agora começou a surgir preço no Mato Grosso do Sul com bonificação acima de R$300, inclusive. Mas primeira praça que chegou de maneira consistente na nossa referência aqui, né, que é a referência de longo prazo, é o CPE, chegou nos R$300. E agora? Agora o mercado, com esses quatro dúvidas que eu citei aqui, ele começa a se questionar. Será que dá uma parada para pensar? O boi dá uma parada para pensar? Mais ou menos é o que o mercado futuro está dizendo. Né? Então acho que é esse o momento. O mercado de carne, por enquanto, que para mim carne é a resposta. Carne é que tem a resposta. Eu até digo assim de maneira clara, temos que escutar mais o que a carne tem a dizer. O discurso da carne é que vai entregar para onde vai a arroba. E a carne, nesse momento, o mercado é muito enxuto, né? muito enxuto, as vendas foram boas. Né? E eu diria impressionante, quando a gente olha a figura gráfica do incremento de preço da carne entre o dia 4 de junho, que foi quando a carne começou a subir, até hoje, é inacreditável. Rapaz, pensa num foguetinho do Elon Musk subindo. É mais ou menos isso. Inclusive, a curva da carne de 4 de junho para cá foi muito, mas muito mais intensa do que a curva da alta da carne na pandemia. Foi a maior alta da carne, nós estamos falando aí de junho, julho, agosto e setembro. Nos últimos 4 meses e o comecinho de outubro, essa alta ela é maior do que, mais intensa do que houve na pandemia, quando a gente entendeu que a carne poderia e iria subir fortemente, como várias outras commodities, como quase todos os preços da economia como um todo subiram. Mas essa alta de junho para cá ela é ainda mais intensa, o que é quase que inacreditável, cara. Isso dado o nível em que o mercado interno está enxuto, né? Isso foi o que acabou acontecendo. Só para você ter uma ideia, a carcaça casada, do dia 4 de junho ao 8 de outubro, subiu 28,5%. A arroba do boi subiu 35,8% no indicador CPE B3, ou seja, a arroba do boi subiu mais que a carne. Em consequência, houve uma ligeira queda na margem da operação de abate. Mas a margem que estava na estratosfera veio para níveis ainda muito bons, o que manteve a rentabilidade de abate ainda interessante para as pequenas e médias indústrias darem suporte para o boi continuar a subir. Então, para você ter uma ideia, a carcaça casada reforçando subiu 28,5%, o boi subiu, vamos arredondar aqui, 36%. Traseiro subiu 27,3% e dianteiro subiu 30,5%. Então, o dianteiro subiu ainda assim um pouquinho a mais que o traseiro. Na média da carcaça casada, 28,5% de alta, num período aí de praticamente 60 dias. Vamos falar, vai junho inteiro, julho, agosto, setembro, nós estamos aí falando de 120 dias, mais os 10 primeiros dias de outubro, vamos arredondar aqui, 130 dias. Então, essa alta de 130 dias foi, de novo, mais impressionante do que a alta na pandemia, moçada. E isso é o que é a carne quem vai mandar até onde o boi. Isso fez, moçada, olha que coisa incrível. O boi sair de R$216,60 no indicador CPE B3, no dia 4 de junho, para R$294,20 no dia 8 de outubro, dia em que eu gravo isso aqui, moçada. É um negócio inacreditável, que fez muitas operações de trava, de proteção, ficarem obsoletas. né? Eu citei aqui alguns dias atrás que nós modificamos completamente a nossa trava que havia sido feita lá nos 246 e eu acabei de abater um boi por 280 praticamente em Goiás. Imagina se eu não tivesse refeito, rabinho no meio das pernas, cancelado a minha trava, o meu head, o que é uma posição altamente arriscada, uma atitude altamente arriscada, mas eu fiz isso porque eu vi a carne numa curva absolutamente estratosférica. E eu falei, a carne vai dar suporte para uma arrancada impressionante da arroba ao ponto de eu assumir o risco de desfazer o head. Não é isso que a gente recomenda. Isso não é atitude mais conservadora, mas em gestão de risco, moçada, cada um sabe o que faz, né? Gestão de risco ela é própria. Ela é da pessoa, é de quem está executando. E assim como no ano passado, alterei completamente a gestão de risco em função de movimento da carne. No segundo ano consecutivo, eu fiz a mesma coisa, graças a Deus eu fiz e me fez recuperar, né, um desafio aí que se eu tivesse mantido uma venda no mercado futuro da ordem de 246, né, olha a quantidade de ajuste que eu não teria que ter arcado e ficado alijado dessa alta do boi, por mais que eu esteja com a minha reposição feita. Então, eu peguei essa alta, a maior parte dessa alta, em duas pontas, na reposição que está feita e no desfazimento, se é que a gente pode falar assim, né, do head que havia sido feito, como eu expliquei alguns dias atrás. Então, assim, e só para entrar um pouco nesse mérito, tem uma polêmica aí, uma quinta série na moçada. O pecuarista saiu da quinta série, mas a quinta série não saiu do pecuarista. Eu estou vendo em alguns grupos de WhatsApp, a turma que não travou tira sarro, literalmente. Só falta fazer uma dancinha no TikTok, como uma pessoa que eu respeito muito disse. Né? Uma coisa absurda, ou seja, o pessoal que não fez trava, que não fez proteção, ou seja, que assumiu o risco, moçada, isso é assim sempre. Quem toma o maior risco é quem mais fica exposto à alta e à baixa, ou seja, quem mais ganha e mais perde. Então, quem não fez nada de proteção, né, nessa arrancada estratosférica da arroba junto com a carne, saindo de R$217 para até, vamos falar, lamber nos seus R$300 em pouco mais de 120 dias, cara, quem não fez nada é quem mais ganhou, tá tudo certo, não adianta ficar tirando sarro de quem travou. Né? E tem gente que travou e até hoje não desfez a trava e está alijada desse processo de alta, né? Mas esses que não travaram, talvez muito empolgados, possam sair fazendo loucura na reposição, principalmente se não tiverem feito a reposição antes dessa alta, né? Então, cuidado para você não sair muito feliz, você que não fez trava, e ir fazendo besteira na hora da compra da reposição e acabando ficando com a bomba na sua mão, pagando aí boi magro de 13 arrobas a R$300 arroba, sabe? Então, assim, cuidado, moçada. Quem fez o head tem que lembrar, né, que de uma frase do Mário Friuli, né, no evento da Datagro. Se o mercado, você estabeleceu uma margem para o seu boi, o mercado foi no nível que a gente entrega essa margem, você travou e o mercado subiu acima dessa posição, você não vai ser mandado embora. Agora, veja bem, se o mercado foi até o preço que te dava a margem que você queria, você não travou e o mercado cai, você vai ser mandado embora como gestor de risco, na visão do Mário Friuli. Né? Eu concordo literalmente. Né? Então, assim, nós aqui compartilhamos a nossa decisão, tomamos uma decisão arriscada, deu mais do que certo, voltamos a participar da alta, além da reposição, mas sim pela trava desfeita, fizemos esse desfazimento, o rabinho no meio das pernas, graças a Deus o mercado supitou, quando a gente fez esse destravamento, o indicador estava na faixa aí de R$ 257 a R$ 262 nesse miolo, e hoje ele está lambendo os R$ 300, então foi bom a gente ter feito essa atitude arriscada, mas moçada, quem fez head, o head ele não é ruim. Quem passou pela carne fraca protegida pelo head, quem passou pelo Joesley Day protegido pelo head, quem passou por todos os movimentos de China off da importação por conta da encefalopatia espongiforme bovina atípica, o mal da vaca quase louca, né? esses derretimentos, todos esses movimentos, nós passamos imunes aqui na Fazenda Terra Amada. Sempre protegidos, cada ano por uma atitude. Ano passado foi por uma operação estruturada com opções, compra de put, venda de call. Passamos lá na carne fraca por compra de put seca direcional. Enfim, fizemos de tudo um pouco nessas histórias aí de gestão de risco de preços. E a gente pode dizer claramente, cara, assim, que fazer hedge, assim, não dá para entender quem imagina que fazer hedge não é positivo por causa do movimento que a gente vê, que a gente viu esse ano, graças a Deus, né? Então tem como corrigir o hedge, nós fizemos isso aqui, tá certo? E então, assim, parece coisa de quinta série, né? Esse pessoal que não fez nada e que está colhendo essa alta na integridade, foram a grande maioria é quem estava chorando no final de agosto do ano passado com arroba menos de R$200 em Goiás. Em Goiás não, desculpe, em São Paulo, né? Então, moçada, vamos entender o que é hedge, os seus riscos, nada, nenhuma estrutura de proteção ela é perfeita, e isso tudo tem que ser bem dimensionado, inclusive atitudes com nível de risco alto, como foi o que a gente fez e acabou dando certo. Moçada, é isso. Por fim, varejo, um comentáriozinho sobre o varejo, né? A alta da carne, essa alta aí de 28,5% na carcaça casada está começando a chegar no varejo, tanto em carnes premium quanto em carnes commodity, né? É, um cara que entende muito do mercado de carne me disse o seguinte, falou, a gente fica brigando, setor básico aí da pecuária fica brigando com o frigorífico, né? Ele é o vilão, supostamente, né? Dá uma olhadinha no varejo, né? Eu não quero aqui incitar nenhum elo da cadeia pecuária contra nenhum outro, né? Mas muitas vezes a margem não está nem na indústria, ela está no varejo, né? Então, tomara que o varejo, da mesma forma que pode não ter repassado, né, toda a queda de boi para o seu produto final, na gôndola, né, no balcão refrigerado, tomara que ele não repasse a recuperação da arroba na sua grande intensidade, na mesma intensidade para os produtos que vão estar expostos lá no açougue, né, nos açougues. Espero que com isso, esse colchão de margem que o varejo pode ter feito e várias lojas, segundo essa pessoa que eu admiro muito, fizeram, né? Tomara que ele pode ser usado agora, esse colchão, para poder amenizar essa alta. Muito bem, e amenizar essa alta e a roda continuar rodando, né? Mas vamos lá, moçada. O que é importante para a gente finalizar? Uma alteração importantíssima. A partir de fevereiro de 2025, inclusive com um contrato que ainda não existe em aberto, justamente por causa desse motivo que eu vou falar agora, o indicador que liquida o BGI, o contrato futuro da Bolsa, vai mudar. Ele sai do CPEA B3 desde 1994 e passa a ir para a Datagro a partir dos contratos BGI F25, contrato de fevereiro de 2025 em diante. O mercado vai abrir amanhã, dia 9, com esse novo indicador de liquidação. É uma mudança muito grande, uma mudança importante que quebra uma linha de trabalho de décadas e merece depois um episódio exclusivamente sobre isso. Por enquanto, é essa informação. Vamos ver o impacto disso nos mercados. Mas para a gente finalizar, eu quero te fazer, moçada, um convite mais do que especial. Vamos lá, vou contar uma historinha aqui para você, moçada. Em 2006, eu decidi que gestão de risco de preço seria um dos pilares da nossa atividade pecuária que a gente desenvolve aqui, onde eu estou nesse momento, na Fazenda Terra Madre, em Goiás. Lá naquela oportunidade, nós passamos a estudar fortemente o assunto. E uma safra e meia depois, lá em 2008, nós mergulhamos nesse assunto, na gestão de risco de preços pecuários, de cabeça, aliando a teoria que nós tínhamos estudado com a prática. Já são 18 anos nessa labuta, adquirindo conhecimento. Todo ano a gente aprende mais um prisma de visão novo a respeito de cada uma das ferramentas de gestão de preço. E o aprendizado nunca vai terminar, visto que, abre aspas, todo ano a gente fica doutor daquela safra que passou, Pena que cada ano é um ano diferente de todos os anos anteriores. Fecha aspas. Como disse nessa frase um pecuarista de Rondônia, muito inteligente, é um amigo meu lá de Rondônia, um amigo nosso em comum. Né? Então é isso, a gente acaba entendendo a safra, mas uma safra acaba que não é igual a outra, moçada. E é como eu digo em gestão de risco, ano passado a gente fez uma ferramenta, esse ano a gente escolheu outra. Além, e na safra anterior outra, lá na carne fraca outra, enfim, nenhum ano é igual ao outro. Nessa história de quase duas décadas, além de conhecimento, acumulamos diversas experiências no tocante à gestão de risco de preços na pecuária. Algumas que deram certo, outras tantas que deram errado. Essas experiências entregam uma gama muito intensa de sentimentos a respeito da comercialização do gado. É impressionante a intensidade desses sentimentos, principalmente para você que é dono do gado, assim como nós somos. Nossa pele sempre esteve em jogo nesses 18 anos, porque a gente também é pecuarista, a gente também tem gado, nós somos companheiros de batalha. Isso faz toda a diferença, afinal de contas, a gente não faz aqui análise de risco, gestão de risco de preço, sem ter a ciência de ter a pele em jogo. E quem mais pode te ajudar é aquele que sente a mesma dor que você. Eu não tenho a menor dúvida disso. Desde 2012, nós divulgamos todo esse nosso pacote de conhecimento e experiência através do Notícias do Front. Lá em 2012, na forma de blog por escrito e palestras presenciais. A partir de fevereiro de 2017, quando ninguém praticamente sabia o que era um podcast, a gente entrou nesse mundo e hoje grandes emissoras, a maior delas, fala toda hora em podcast e esse formato está conosco desde então como via de disseminação. Mas a caminhada nos disse algo muito relevante, moçada. É impossível eu passar todo o conhecimento e toda a experiência em gestão de risco de preço e suas ferramentas através de uma prosa de 30 a 60 minutos. É preciso uma imersão. Então, surgiu o curso online de gestão de risco na prática, uma parceria com a competentíssima empresa nafazenda.com, que tem expertise na entrega de conhecimento online. Nós ficamos dezenas de dias reunindo um vasto material que foi desenvolvido pelo Notícias do Front desde 2012, testado e aprovado em nosso blog e também em mais de 30 mil ouvintes presenciais em nossas palestras ao longo de décadas, em todos os cantos do Brasil, norte a sul, leste a oeste, expondo a racional a diversas culturas, porque cada região tem uma cultura. Estive no Nordeste, estive no extremo norte, no sul do país, em todo o centro-oeste. Acrescentamos nos mínimos detalhes nessa mistura toda a mais diversa sorte de experiências positivas e negativas, pontos fortes, pontos fracos de cada uma das ferramentas e que nós acumulamos no assunto em quase duas décadas. De novo, conhecimento e experiência carregados de sentimentos acumulados por quase duas décadas de lida na gestão de risco de preços. É isso que eu vou te entregar no nosso curso online que vai ser lançado dia 23/10. Você pode se inscrever no site www.nafazendaacademy.com. O Academy é em inglês. Em vez de academia, você troca o IA por Y. Então fica www.nafazendaacademy.com. O I é um Y. E assim, se você entrar nesse site, você vai se cadastrar e ter acesso ao grupo de WhatsApp privilegiado, aonde vão ser divulgadas em primeira mão todas as informações a respeito do curso, inclusive uma condição comercial única. O seu patrimônio e a sua paz na hora de venda do gado, seja ele vaca gorda de descarte, seja boi gordo, seja bezerro de desmama, o seu patrimônio e a sua paz na hora da venda urge. Eu aguardo você por lá, minha companheira e companheiro que carrega o pó da viagem. Fica aqui o convite e fica aqui o lembrete para você contribuir com a campanha do agro contra o câncer. Doando R$1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e ao mesmo tempo enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa muito. Um abraço, fiquem com Deus, te aguardo no nosso curso online, estaremos à disposição para dúvidas, gravando por várias horas nos estúdios para que você tenha acesso a todo esse conhecimento, entregando de coração tudo que a gente aprendeu em quase 20 anos para você. Até lá, esse assunto é... só mais um detalhe. Ele é aplicável a milho, ele é aplicável a soja, ele é aplicável a bezerro, ele é aplicável a vaca de descarte gorda, ele é aplicável a boi gordo. Um abraço, até a próxima, moçada. Nos vemos. Fiquem com Deus.